que os outros dizem. Às terças-feiras, com José Guerreiro.
Bom dia, meu querido amigo José Guerreiro.
Bom dia, Miguel.
Hoje, quem é o órgão que tu trazes? Qual é a tua fonte?
Olha, a minha fonte é um repórter que se chama Harrison Jacobs, que é repórter do Independent, um grande jornal inglês, dos poucos que ainda estão vivos, enfim, o Independent, o Guardian. E ele é repórter do Independent e ficou verdadeiramente espantado, no melhor sentido, quando descobriu, e descobrir é o verbo, quando descobriu, porque fez uma descoberta, digamos assim, dos sentidos. Passo a explicar. Esta reportagem está, desde já, na secção Travel do Independent, portanto é muito fácil de encontrar, é ir à internet e procurar no site Independent a secção Travel. Ele conta que depois de passar várias semanas em Lisboa, no Porto e no Algarve, estava quase a partir para a Inglaterra e decidiu que queria utilizar o último dia em Portugal para relaxar um bocadinho, mas queria evitar lugares
de muita gente
e com muitos turistas. E o que é que ele pensou? Bem, não vou para Sintra de certeza, mas nisto decidiu ir. E escreve ele assim: I almost didn't go. Que erro teria sido. Claro. Ou seja, ele esteve para não ir porque pensava que Sintra era um pesadelo, confusão, e queria poupar o último dia para estar um bocadinho mais relaxado, mas na verdade foi e não se arrependeu nada, e foi isso, aliás, que deu depois origem à reportagem que ele escreve. E ele escreve assim, que apenas a 15 milhas de Lisboa, 15 milhas são pouco mais de 20 km, Sintra é um Portugal de conto de fadas. Conheces Sintra?
Conheço, claro. O que é que não claro. Conhece?
E acrescenta que é Património Mundial da Unesco, fica, escreve ele, na Riviera Portuguesa, entre as montanhas de Sintra, uma faixa verdejante, cheia de pinheiros, carvalhos e vida selvagem. Portanto, ficou completamente apaixonado por este lugar e descreve que é um lugar de vários mitos, lendas e acontecimentos
sobrenaturais. Pelo que dizes, não foi
nem ao
Castelo dos Mouros, nem ao Palácio...
Foi a ambos. E diz que o ambiente é realçado pelos palácios, as mansões, etc. E, claro, os castelos. Ele acrescenta que o Palácio da Pena é feito de sonhos. Uma espécie de Disney World. No topo da colina, diz que é visível em todas as direções. Muitas vezes envolto em neblina. O palácio é uma tapeçaria de cores e estilos. Cercado de caminhos sinuosos, jardins e árvores exóticas. É provável, escreve ele, que se sinta como se estivesse a entrar num reino mágico.
Sim.
Mas... ele conta que, antes de visitar o Palácio da Pena, visitou o Castelo dos Mouros. E porquê?
Porquê, pergunto eu.
Porque o senhor que lhe estava a vender os bilhetes disse que ele devia fazer esse percurso primeiro. Porque do Castelo dos Mouros ele ia ter outra percepção do Palácio da Pena.
Sim.
E quando chegasse ao Palácio
sempre
da Pena...
sempre fiz ao contrário.
Sempre fizeste ao contrário. Sim. Pronto, ele escreve claramente que o senhor que lhe vendeu os bilhetes é que lhe fez esta recomendação e depois ele termina e tira esta conclusão. Na dúvida... estrangeiros, na dúvida, confiem sempre nos locais.
Claro, sem claro. Dúvida.
E a terminar este artigo, ele diz que ele escreve, recupera aqui uma ideia do Hans Christian Andersen, um dos mais famosos escritores de contos de sempre, não é? Aquele dinamarquês que escreveu dezenas de histórias interessantes. Ele passou algum tempo em Sintra, eu não sabia. Ele esteve lá, o Andersen esteve lá em 1866, hospedado na casa de José O'Neill, não fazia ideia.
Eu tenho.
Porém, e portanto isso levou depois a escrever uma série de outras histórias.
Da inspiração,
sim. Inspiração. E o repórter termina assim: ele descreve que Andersen descreve Sintra, já naquele tempo, como um lugar onde a natureza e a arte se completam maravilhosamente.
Muito bem. Como é que eu chego a este artigo?
Vais ao site do Independent e depois vais à secção Travel.
Muito bem. José Guerreiro, nós voltamos a conversar na próxima terça-feira. Um grande abraço. Até terça.
Um abraço, Miguel. Obrigado.